Amém, graças ao Senhor, mais uma semana juntas, né? E é importante estar diante da palavra de Deus, ouvindo o verbo vivo, né? Agora, semana passada, na semana anterior, estávamos falando ali sobre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu posso ver na Bíblia aqui o aspecto da glória do Senhor Jesus, como João viu. Ele diz aqui no versículo 14 de João, capítulo 1, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja com que aspecto da glória de Deus João viu, como ele contemplou a glória de Deus. A glória de Deus é Jesus Cristo, é a glória do Pai. E ele disse como viu esta glória, como a glória do unigênito do Pai, o Filho único. Então, ele tem uma glória pessoal, o Filho único tem uma glória pessoal. E essa glória é a glória do Pai, como unigênito do Pai, né? Mas a forma com que João viu é impressionante. É cheio de graça e de verdade. Se nós queremos, assim, ter algum desfrute, alguma revelação em nós da glória de Deus, devemos ter da graça e da verdade. Também João fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós vemos que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, a graça e a realidade daquilo que é celestial vieram por Jesus Cristo, né? Então vemos que realmente isso é maravilhoso. Ver a glória de Deus, de alguma forma nós somos participantes da glória de Deus, porque conhecemos um pouco da graça do Senhor, mas precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também, por outro lado, conhecer a verdade. A verdade é essencial para nós. Então, vou falar hoje do outro aspecto, do outro lado, né? Falamos da graça. Jesus é aquele que tem a plenitude da graça e a plenitude da verdade. Muitos crentes, eles andam com uma asa só, vamos considerar assim. Um pássaro com uma asa só, ele não consegue voar. Ele fica batendo as asas e girando em círculo. Então, não consegue alçar voo para regiões mais altas. Então, a graça é uma asa do pássaro e a verdade é outra asa com que devemos voar para poder crescer espiritualmente. Então, quero ler aqui 1 Pedro, o capítulo 3, que fala dos últimos dias, né? Eu estou falando um pouco dos últimos dias, e Pedro fala da ele recomenda, né, uma recomendação apostólica para o último tempo. Então ele diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 6 em diante, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, esse mundo, a terra, sofreu com o dilúvio um juízo. Mas daí ele diz, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Homens ímpios irão para a perdição. Agora devemos olhar a verdade onde o Senhor diz que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Então, o que Deus diz aqui é que pela mesma palavra se reserva. A palavra de Deus determinou que a terra será realmente como um tesouro que se guarda para o fogo. Então, se a terra e todas as coisas que nela há se reservam como tesouro para o fogo, temos uma verdade divina que Jesus disse, ó, buscai, né, tesouro no céu, ajuntai tesouros no céu, onde a traça não come, enfim, o ladrão não rouba, e também o fogo não vai extinguir esse tesouro eterno, celestial. Mas aquilo que há neste mundo visível está reservado como um tesouro para o fogo. Aqueles que ajuntam tesouros para o fogo, estes são tolos. Juntam tesouros para o fogo. Um dia tudo será queimado. Então diz assim, verso, continuando, eu vou ler do verso 8 até o 18, até o final. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Dentro da eternidade, o Senhor não tem diferença de dias ou de tempo, de horas, é a eternidade. Então, nós não podemos pensar que Deus está demorando. Então, continuando, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui queimarão tudo, tudo, as obras e a terra. Os elementos vão se desfazer, e terá no novo céu e nova terra novos elementos. E agora ele diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Aqui Pedro acrescenta já outra esfera, os céus, né? Os céus. Aqui ele já havia falado no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão, no verso 10. E ele menciona novamente, acrescentando aqui, focando mais os céus, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, o novo céus e nova terra eles vão ter a verdadeira identidade, a semelhança também. Porque hoje não há semelhança entre a terra e o céu. Não há semelhança porque, na verdade, Deus criou a terra para ser o espelho do céu, assim como a lua é o espelho do sol. Mas não aconteceu, porque Adão pecou e a terra se enegreceu, a terra perdeu o reflexo do céu. Tanto que nós olhamos na palavra de Deus que quando Deus fala da edificação da família, lá em Deuteronômio 18, ele fala que é para essa família se parecer como o céu. Ele fala no livro do Deuteronômio sobre a família, e a família tem que ser um retrato da família celestial, assim como a terra no futuro, tudo será realmente a mesma imagem, nos céus e na terra. Então, a vontade de Deus no céu, a imagem de Deus no céu e a imagem de Deus na terra. Hoje nós vivemos como igreja para refletir a imagem das coisas celestiais, refletir a imagem de Cristo que está no céu. Então, esse é um segredo de Deus. Tudo vai se parecer com o céu. A nova Jerusalém que desce do céu, ela trará realmente tudo o que há no céu. Graças a Deus. E a nova Jerusalém será o lugar da nossa habitação. Ali onde estará o trono de Deus e do Cordeiro, é ali que nós vamos estar. Então, por essa razão, nós desejamos a vinda do Senhor para logo estar na nossa cidade celestial. Por isso, no verso 12, diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós estamos ao mesmo tempo aguardando, mas estamos apressando a vinda do dia de Deus, porque estamos buscando o Senhor. Em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Tende por longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as outras as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Olha, há pessoas que estão torcendo as escrituras para benefício próprio. Por isso nós devemos tomar bastante cuidado nesse último tempo, porque será um tempo muito difícil, um tempo de engano, um tempo em que as pessoas vão torcer as escrituras, mas aqueles que vão torcer as escrituras estarão torcendo para sua própria perdição. Eles estão justificando seus pecados, eles estão relativizando a Bíblia, mas é um engano que está sobre a face da terra. Este é o retrato dos últimos dias. E daí, continuando, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, Jesus não deixou nós sem avisar o que iria acontecer nesse tempo do fim, para que tenhamos cuidado em andar na verdade. Então, diz, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, os homens abomináveis vão fazer aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Eles farão coisas terríveis, torcendo as escrituras para desagradar a Deus mesmo. e diz assim, que nós não devemos nos guardar de que pelos enganos dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Último tempo, devemos cuidar da nossa firmeza espiritual. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, quero destacar que isso que Pedro está mostrando são proféticas a respeito do nosso tempo. E a preocupação é a firmeza espiritual nesse tempo. Nós devemos tomar bastante cuidado em andar na verdade. Existe um sinal do nosso tempo, do último tempo, por exemplo. Já lemos essa escritura, as irmãs já devem conhecer. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. E o amor que eu digo exatamente é o que nós lemos e que a Nani até citou aí agora há pouco. É este, né? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o fundamento da nossa vida. Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ou pensamento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Pensemos bem na questão deste mandamento. Vamos agora fazer um exercício espiritual. Nossa mente espiritual tem que funcionar. O primeiro de todos os mandamentos neste tempo é: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se nós não temos um coração para ouvir o Senhor, o primeiro mandamento, o primeiro posicionamento de que amamos o Senhor é o interesse de querer ouvi-lo, de querer colocar nossos ouvidos, não esses ouvidos aqui da orelha, mas ouvidos do coração, para ouvir o Senhor, porque a voz do Senhor faz brotar dentro de nós um amor profundo pelo Senhor. Quando nós olhamos a Sulamita, ela disse que tremia por dentro quando ouvia a voz do seu amado. Então, quando nós ouvimos o Senhor, o amor dele se torna real dentro de nós. Ele provoca uma afeição para com ele, da nossa parte. Nosso coração se enternece por ele. E tudo que precisamos é ter um coração macio, porque o coração duro não ouve o Senhor. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque um coração endurecido é um coração que não tem amor. Quando Jesus falou o motivo do divórcio, que Moisés permitiu divorciar-se da esposa ou repudiar a esposa, o motivo que Jesus mostrou para eles era uma verdade, que era a dureza do coração. Porque eles não ouviam o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quer dizer, é o único que você deve amar. Você não deve ter um outro marido, um outro senhor. Essa palavra senhor também pode ser tomada como marido. Ele é o único marido, ele é o único senhor. Jesus Cristo será o único marido na eternidade para nós. Seremos nós a noiva do Cordeiro. E imagine algo, esse versículo 30 que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento e, na verdade, é o maior de todos. Vamos considerar assim, se um judeu fosse para outra pátria onde houvesse ali o comunismo, ele não pudesse mais realizar os cultos, como ele foi para a Babilônia, ele não conseguia realizar o culto, fazer sacrifícios, né? Mas algo no coração dele poderia fazer com que ele praticasse toda a lei e os profetas. Né? Porque se ele amasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, ele estaria cumprindo todos os mandamentos. Se ele tivesse sido impossibilitado em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, e ali de cultuar o seu Deus da forma que ele tinha na lei, então ele poderia se condenar: não consigo cumprir a lei, não consigo cumprir os mandamentos do Senhor. Mas cumpra este excelso mandamento, né? Porque se você notar, Jesus em outro lugar fala que deste mandamento depende toda a lei e os profetas. Então, ninguém tem desculpa de não poder servir a Deus. Se amar a Deus de todo o coração, estará cumprindo toda a lei e os profetas. Então, que amor que vai se esfriar? Este amor, porque este é o único amor que nós temos para poder servir os outros. É este amor. Então, portanto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, ou de muitos. O que que significa isso? Que a iniquidade acaba afetando o fervor do coração dos crentes. O amor vai se esfriando. A iniquidade, vamos considerar assim, é como o frio de inverno que vem contra a nossa vida. O que mais um alpinista teme? É uma avalanche de neve. Mas também ele tem que se cuidar com o vento cortante, né? Ele deve se preocupar com isso, porque é gelado e cortante, e ele também pode perder membros do seu corpo que congelam, principalmente os dedos, os pés congelam, e ele pode perder esses membros. E o vento cortante não é sólido para você ficar vendo. Por exemplo, algo que eu quero dar um exemplo aqui. Não devemos andar confiadamente sobre um lago congelado, mesmo que estejamos bem agasalhados. Por quê? Um lago gelado, se você andar confiadamente sobre ele, pode ser que você chegue num lugar que tem uma lâmina fina de gelo e você irá para o fundo. Então, nós tomamos todas as precauções neste mundo, que mesmo um pequeno esfriamento já deve nos preocupar. Um pequeno esfriamento, a falta de desejo de orar, a falta de desejo de comunhão com o Senhor, a falta de desejo de ouvir a palavra de Deus, a falta de desejo de ler as Escrituras. Tudo isto, né? Um leve esfriamento na questão de não desejar ir nas reuniões, de não querer estar com os irmãos, né? Tudo isso já deve preocupar, né? E devemos tomar cuidado, porque a iniquidade que está vindo é exatamente, está vindo contra o amor de Deus nos nossos corações, para esfriar nossas vidas e nós nos apartarmos de Deus. Ou vivermos uma vida de aparência, como se estivesse amando a Deus, mas não estando amando de verdade. Vivendo apenas aparência. Apartar-se da iniquidade faz parte do amor que temos para com Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 2,19. Vamos ler 2 Timóteo 2,19. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz aqui: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esses últimos tempos, a ação de Satanás será contra o fundamento firme de Deus, né? E aqueles que conhecem o Senhor, diz assim, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ou se diz cristão, se eu professo o nome de Cristo, então eu estou dizendo que eu sou um cristão. Mas aquele que profere o nome de Cristo, aquele que diz que é cristão, aquele que coloca o nome de Jesus em seus lábios, deve apartar-se da iniquidade. Então, não há como compatibilizar o nome de Jesus com a iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, proferir o nome de Cristo é maravilhoso. Às vezes, pode ser que uma pessoa esteja cantando ao nosso lado glórias e honras ao Senhor Jesus Cristo, mas em seu coração está louvando a iniquidade. Não se aparta da iniquidade. Então, temos que cuidar bastante nesse tempo, né, não deixar a iniquidade esfriar o nosso amor pelo Senhor. Considerando algo assim muito importante, a indulgência com a carne e o pecado é o caminho seguro para a ruína. Por exemplo, ser indulgente com o pecado, ser brando com o pecado e ser indulgente com a carne é um caminho seguro para a ruína espiritual. Seja na minha vida, ou seja na vida dos meus filhos, ou na vida do marido, ou na vida da esposa, se sou indulgente com a iniquidade, é um caminho para a ruína da família. A ruína familiar ocorre quando entra iniquidade no coração, a falta de amor por Deus começa a levar as pessoas a adular o pecado. Mas quando temos amor por Deus, nós temos um ardente, um fogo consumidor contra o pecado, né? Então, hoje, por exemplo, muitos referem-se ao pecado como uma necessidade, como uma necessidade. Uma vez, um filho de um pastor no Rio de Janeiro veio conversar conosco e ele falou que estava vivendo uma situação de fornicação, mas porque ele era um jovem que tinha grande necessidade disso e não podia viver sem isso, fornicando, pecando contra Deus. Então, as pessoas, elas vêm dizer que o pecado se torna uma necessidade delas. Claro, o pecador vive pecando, mas hoje até os psicólogos, né, que não têm conhecimento de Deus, recomendam às pessoas satisfazerem suas vontades, seus desejos, mesmo que seja um pecado contra Deus, mas contanto que ele, seu paciente, seja feliz. Praticar certas coisas para ser feliz. Fornicar para ser feliz. Quebrar os mandamentos de Deus. Ficar sem lei para satisfação própria. Então, devemos tomar cuidado que o mundo todo está vindo como aquela avalanche de neve contra nós. E o que mais um alpinista teme é aquela avalanche, porque pode custar a vida. Nós precisamos subir uma grande montanha espiritual. Devemos chegar no topo. Não devemos ser como aqueles que querem ficar na base. Devemos chegar no topo da comunhão com Deus. Porém, o que mais devemos temer é a avalanche de neve, porque o que faz nós subir o topo da montanha é o amor por aquele que está lá em cima. Então, precisamos realmente tomar cuidado com essa avalanche de esfriamento do amor que temos pelo Senhor. E isso é a iniquidade que está vindo contra todos nós. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então devemos realmente tratar disso. Continuando, Jesus disse, como os psicólogos dizem, faça isso que você deseja, né? Para que você não fique deprimido, não fique, né, com ansiedade, não fique com depressão. Você precisa ser feliz. Então, você faça o que você quiser, o que a tua alma está pedindo, o que a tua carne está pedindo. Então, será que Jesus falou isso? Os psicólogos, né, recomendam esse caminho de que o pecado seja uma necessidade. Então, para suprir sua necessidade, qual for para a felicidade do paciente, mas Jesus disse, ame sua vida e você perdê-la. Ame sua vida e você vai perdê-la. Os psicólogos estão mandando seus pacientes para o inferno quando dizem, faça isso para você ser feliz. Porque eles não dizem, vá a Deus para ser feliz. Se submeta a Deus, se arrependa do teu pecado. Isso os psicólogos não pregam, são os pastores que pregam, e nem todos os pastores pregam isso. Então, Jesus disse, ame a sua vida e você perdê-la. Então, temos que tomar cuidado. Os nossos filhos, eles vão assumindo aquilo que nós vamos concordando em nossa casa. Eles vão assumindo. Se temos concordância, se temos muita, assim, indulgência com determinadas coisas que são contrárias à vontade de Deus, os filhos vão assimilando isso e esse vai ser o estilo futuro deles. Né? Uma coisa, por exemplo, não crie filhos ociosos nem preguiçosos. Né? Não podemos criar filhos ociosos ou preguiçosos, aquele filho que fica até as altas horas da noite jogando joguinho e depois, no outro dia, ele vai dormir até o meio-dia. A preguiça é um pecado e a ociosidade é um campo fértil para a esterilidade e para as obras infrutuosas. Devemos tomar cuidado. Eu vou ler mais uma vez Ezequiel, a advertência de Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50. A visão que Deus deu a Ezequiel sobre o verdadeiro problema de Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. E façamos lembrança aqui de que a família de Ló preferiu ir para lá e acabou tendo filhas ociosas, filhas que tinham fartura ali, porém, mas elas não tinham Deus, elas não tinham a verdade. Então, fartura de pão e abundância de ociosidade teve Sodoma e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ociosidade, também egoísmo, nunca repartiu com ninguém. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, porque as tirei dali vendo eu isso. Não há um aviso, uma advertência que os últimos dias seriam iguais aos dias de Ló? Temos que tomar cuidado com a ociosidade, com a preguiça. Nossos filhos precisam ser trabalhados por Deus. Quando que começa a se ensinar a criança? Logo que nasceu. Devemos ensinar. E cada passo, cada fase da vida que ela vai atingindo, vai assumindo certas responsabilidades. Agora tem mães que o menino chega a 20 anos e não tem nenhuma responsabilidade em casa. E tomemos cuidado com isso, porque isso causa uma infrutuosidade, uma preguiça de estudar, né? Uma ociosidade. A ociosidade não significa estar sem fazer nada, mas é estar fazendo coisas infrutíferas, coisas que não vão redundar em fruto para a glória de Deus, né? Se eu vou jogar futebol todos os dias, eu estou fazendo uma coisa que vai me fazer uma vida infrutuosa, porque estou ocupado naquilo ali, né? A menos que eu vá ser um jogador de futebol, mas hoje, para o cristão, é uma coisa muito complicada. Mas, menos que vou participar de uma maratona ou coisa assim, mas nós percebemos que irmãos que ficam, às vezes, se dedicando esportivamente, acabam criando amizades e ficam com pessoas do mundo, e essas pessoas do mundo nunca se convertem. E ele está lá no meio, criando ali um vínculo. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nos ocupamos a ponto de viciar com determinada coisa, significa que nós estamos ociosos e não temos fruto de nada. Temos que, o que dá fruto mesmo é ouvir o Senhor e fazer a vontade dele. Aqui, uma coisa que eu quero, eu falei que ia, falei da graça, eu quero falar da verdade. Jesus falou que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Vamos para João capítulo 8. Neste tempo, é importante conhecer a verdade. Verso 32, verso 12, primeiramente, o Senhor Jesus disse assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Verso 32, ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade. Voltando ao verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Queremos conhecer a verdade, devemos primeiramente começar a permanecer na verdade, na palavra. Permanecer na palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulos é estar seguindo a Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, eu posso dizer que é fundamento para a vida familiar. É fundamento para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nos últimos dias prevalecerão aqueles que estiverem vivendo a verdade. Não adianta, por exemplo, eu pedir para uma pessoa vir à igreja. Ou não é suficiente estar num segmento religioso. O que importa para nós é conhecer o caminho que Deus deixou, que é a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É seguir isto. Não adianta ensinar as crianças a irem às reuniões da igreja. Tem que ensinar elas a seguirem a Cristo, conhecerem a verdade. Então, libertos de quê? Jesus falou: Se conheceres a verdade vos libertará. Vamos ser libertos do quê? O verso 33 ao 36 nos diz: Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da iniquidade, livres do pecado. É isso que nossa geração está precisando. É isso que nossos filhos estão precisando. Em 3 João, terceira carta do apóstolo João, ele fica feliz, o que traz alegria ao coração desse apóstolo, e também identificado como pastor, é a alegria dele é que os filhos deles andam na verdade. Então vamos ver aqui na terceira carta do apóstolo, o versículo 4. Ele diz: Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Os meus filhos andam na verdade. O que Deus está procurando? Está procurando mães que amem a verdade e fiquem felizes de levar seus filhos a andarem na verdade. Levar os filhos a viver a verdade. Então, precisamos fundamentar bem nossas criancinhas na verdade. É isso que Deus quer. Deus quer mães que amem a verdade e que plantem a verdade no coração dos seus filhos. Esse é um grau elevado de inteligência para a educação e criação de um filho. Então, precisamos colocar a verdade no coração dos nossos filhos, porque senão eles serão enganados. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de engano. Considere, por exemplo, o que é o oposto da verdade, o que é o antônimo da palavra verdade. O antônimo é a mentira. mentira. Satanás, ele atua usando meia verdade, mesclando com a mentira. Então, dessa forma, produz o engano. Então, nós devemos tomar cuidado, porque, considerando assim hoje, a mentira para alguns se torna uma verdade particular. Tem pessoas que acreditam tanto na mentira que aquela mentira se torna a verdade sua, pessoal, particular. Se o inimigo vai na cabecinha dos nossos filhos todos os dias, na televisão, na escola, né? Nas ruas, se eles têm relacionamentos na internet, na rede social, se aquela mentira vai sendo plantada, né? Se torna para aquele filho uma verdade particular. Mas é uma mentira. O mundo não tem verdade para nos dizer. Então, o que vai acontecer? A mentira para alguns se torna uma verdade particular dele e os seus filhos herdam como verdade para toda a vida e vivem longe de Deus. É isso que é o problema. Quantos pais criaram estilos mentirosos, estilos que não são verdadeiros, que não são de Deus, e os filhos seguiram como verdade aquele estilo? Temos que tomar cuidado com o que nós estamos vivendo, irmãos. Será que estamos vivendo a verdade? Então, João ficou feliz porque os filhinhos dele, espiritualmente, estavam vivendo na verdade. Isso causou realmente alegria no seu coração. Causou gozo no seu coração. O caminho é João 8, né, 28, verso 28, esse é o caminho. Caminho de Deus. Seguir a palavra Vamos voltar no capítulo 8 de João, onde diz no versículo 28 e 29. O Senhor Jesus diz assim, no 28 e 29. E disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 29 diz, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu vou continuar até o versículo 32. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Agora vamos ver o verso 38. 38 diz, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. E o verso 28 nos diz, Jesus diz que ele ensinava como o pai o ensinou. Vamos considerar o versículo 38, onde diz assim, eu falo do que vi junto de meu pai, vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Bom, Jesus estava falando do seu pai que é Deus. E estava falando que o pai deles, que eles, né, faziam as obras do pai, que viste junto de vosso pai. Quem era esse pai que Jesus estava falando deles? Se nós olhamos a palavra no próprio capítulo, Jesus fala no versículo 44, dizendo, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí. Então, vamos considerar. Temos o Pai Celestial, tem esse pai aí, que é daqueles que querem ele, porque não querem se firmar na verdade. E os filhinhos têm seus pais em casa. Eles vão se assemelhar à imagem daquele pai que seus pais refletirem para eles. Eles serão afetados. Por essa razão, nós devemos amar a verdade e conhecer a verdade. E não só conhecer, mas andar na verdade. Devemos estar realmente libertos, né? Libertados do pecado, libertados da mentira, do engano. Então, somos libertos do engano do coração, daquela verdade particular. O Senhor quer nos libertar daquela verdade particular que o nosso coração criou. E também do relativismo moderno. Precisamos estar livres do relativismo moderno. O que significa isso? O relativismo é a desconstrução das verdades pré-determinadas. Tentar desconstruir a verdade pré-determinada. Então, a única pessoa que estabeleceu verdades pré-determinadas foi Deus. Por essa razão, nos deixou a Bíblia. Então, o relativismo moderno, o que que ele faz? Ele busca o ponto de vista de outro. O que relativiza, vamos dizer assim, aquele que relativiza a verdade, para ele não há certo ou errado. Não há certo ou errado. Nós vamos encontrar muito dessas conversas aí fora, né? Então, qual é o primeiro passo da aplicação do relativismo? O primeiro passo do relativismo, a aplicação dele é o não julgar. Não julgar. Mas por que o não julgar? Porque se eu anulo a verdade, então nada mais me julga. Eu posso estabelecer minha verdade sem padrão de julgamento. E sendo que a verdade de Deus já é o juiz. Deus é a verdade, está lá em Deuteronômio. Então temos que ser libertos do engano, libertos das meias verdades e assumir a verdade de Deus que nos libertará do engano. É isso, nós podemos fundamentar nossos filhos assim, com a verdade de Deus. Por exemplo, uma das bandeiras do homossexualismo é, eles colocam a questão da seguinte maneira: por acaso amar é mal? Bom, amar não é mal, mas depende onde vai se aplicar esse amor, de que forma vai ser vivido esse amor. Então, eles colocam assim: acaso amar é mal? Nós podemos responder não, porque Deus é amor. Mas agora, amor sem a verdade não há limites. Amor sem verdade não há limites, por quê? Nós podemos pegar a palavra amor e relativizar ela em qualquer situação. Por exemplo, se dois homens se unem em matrimônio, bom, se o amor tiver relativizado sem a verdade de Deus, então todo mundo vai dizer que é bom. É o relativismo que o amor, que o mundo pregou. Então, se duas mulheres se unem e em matrimônio, né, elas vão dizer, bom, mas o amor não é bom? Vocês não pregam o amor? Sim, nós pregamos o amor. Mas existe um limite da verdade. Porque Deus criou macho e fêmea para construir o casamento. Então, amor sem verdade não há limite, porque nós podemos também considerar uma coisa. Nós amamos os animais, nós também amamos os animais. E se não tiver limites, poderíamos dizer que poderíamos contrair um matrimônio com um animal. Quando Deus tinha Adão no jardim, Adão estava sem companheira, Adão olhava todos os animais e diz a Bíblia que ele colocou o nome em todos os animais, mas para ele não se achou uma companheira. Então Deus fez a companheira. Deus criou uma companheira para ele. Por exemplo, se o amor for relativizado, então nós podemos dizer assim, ah, nós amamos também os animais. Então poderá uma mulher tomar um animal e se casar com ele. Poderia haver união de homens e mulheres com animais. E sendo que no Levítico, Deus ele condena a bestialidade e também condena a união de homem com homem e de mulher com mulher. E não só isso, nós vemos em Romanos capítulo 1. Mas o fato é, conhecereis a verdade vos libertará. Nossos filhos precisam urgentemente conhecer a verdade. Por quê? Porque o mundo vai colocar nas faculdades, nas escolas, o relativismo, que vai mostrar que aquilo que é do ponto de vista mundano. Então, vai relativizar. Bom, se os crentes têm verdades, nós também temos a verdade. Então, o relativismo é isso, que existe diversas verdades. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. No Deuteronômio diz que Deus é a verdade. E também Jesus diz que a minha palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus não pode ser relativizada. Ela é a verdade de Deus, para que nós possamos conhecê-la e vivê-la. E andar nela. Esse é um cuidado que nós devemos ter com nossos filhos. Eu estou falando isso porque a seguinte geração precisa ser estruturada na verdade, porque senão toda sorte de iniquidade vão tomar posse do coração da geração seguinte. Para isso precisa de homens e mulheres que amem a Deus de todo o seu coração, para que possamos nós plantar no coração deles a verdade absoluta de Deus, né? Que Deus abençoe. Amém.